Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista, aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, hoje falando sobre o show que acontece neste sábado, às 8 horas da noite, na Casa Quatro Ventos, Troy e os Calvos, um trabalho de música autoral e reinterpretações, mas principalmente, né, esse trabalho bem autoral, vou mostrar para as pessoas aí tudo que vocês estão fazendo nos bastidores aí nesse show. Ah. Vocês tocam muito nos bares da cidade, né? Troy os Calvos já é uma banda muito presente aqui na cidade.
Tocamos, né? A gente começou com um projeto estritamente de música autoral mesmo, né? Pra, inclusive, como o Léo contou, a gente começou para... Nosso primeiro show foi um link também de estreia, de lançamento de um EP meu que eu fiz com produção do Rodrigo Lemos, uhum. E que se chama Deixa o Cão Latir. E foi aí o gatilho inicial, né? Nosso, minha parceria com a banda, que a gente fez um show para lançar esse EP e automaticamente era um show muito maior. O EP tem 6 músicas só, a gente tem umas 15 músicas, né? Uhum. Nesse show. Então a gente teve todo um cuidado e é um show único, né? Um show com vários sucessos da carreira, vamos assim dizer, e algumas coisas novas, né? E parcerias novas.
E versões diferentes, né?
E versões diferentes, importante lembrar, né? E também uma ou outra música de outros compositores que a gente gosta e acha que cabia ali. Uhum. Mas também acabaram pintando muitos convites pra gente fazer aí festa baile, né?
Fazer o baile.
E daí a gente também se adaptou e temos um showzaço aí pra casamento, formatura e...
Isso aí, velório.
Happy hour, né?
Não, é um showzaço. Chada tarde. Já fui em vários, ainda bem.
E a gente tem uma formação muito boa com os Calvos mais metais, que é bem legal também, com trombone, sax e trompete. Big band mesmo, né? Uhum. E daí... Enfim, a gente toca bastante na noite aí, mas muita gente quer ouvir mesmo as próprias, né? Reclama, às vezes, quando fica tocando só a música dos outros. Eu gosto também de tocar a música dos outros, então, no caso, esse show aí é uma oportunidade excelente para quem gosta das próprias e quer ouvir só elas. É importante para a gente também se manter como uma banda autoral, né? Sim. É muito importante.
A gente nasceu assim, né? Na verdade, nossa essência é autoral.
É o que faz a diferença, né, pra gente, assim. Não que a gente não goste de tocar a música dos outros, é super divertido, é muito legal, mas a gente não pode nunca esquecer disso, né, que a gente começou por isso, hein, exatamente.
Ah, e eu sei que tem muitas músicas do repertório que tem muita gente que canta junto, sim, em todos os lugares. Tem, né?
Inclusive na noite, inclusive as que fazem mais sucesso, assim, são as próprias, né. Uhum. Eu que sou meio enjoadinho, não gosto muito de tocar música própria, assim, em bar, né? Mas a galera copia muito e fica muito brava se eu não toco, daí...
Inclusive, a música que a gente vai encerrar o programa de hoje é pra cantar junto bem alto todo mundo. Não é?
Legal, com certeza.
Todo mundo conhece, sim. Daqui a pouquinho, pra vocês. Eu queria falar um pouquinho com o Léo. O Léo tem um outro trabalho, além da música, que é a gastronomia, e como... Os ouvintes que nos acompanham aqui sabem que as pautas de gastronomia entram nesse programa. Afinal, comida também é cultura. Também. Gosto muito de falar disso. Eu queria que você falasse desse trabalho.
Então, Mari, na verdade eu tenho uma escola aqui em Curitiba, chama Sucasa Gastronomia. Tem um site lá, podem entrar, tem Instagram, tem tudo. Uhum. É uma ligação que eu faço. Eu sempre fiz esse link da arte envolvendo a comida. Eu acho que tem muito de arte na gastronomia. É um negócio que a gente faz com sentimento, faz com o coração. Então, o trabalho da escola é exatamente tentar resgatar essa coisa afetiva da cozinha. Né? Eu fujo um pouquinho dessa glamorização excessiva que tem em torno da gastronomia, esses programas de televisão, essas disputas, TV a cabo, para tentar buscar aquela coisa afetiva, aquela coisa da família, né? E que eu acho que todo mundo tem dentro. Né? É só a gente conseguir despertar. Né? Afinal... Se alimentar é DNA da gente, né? A gente é predador, né? Então todo mundo nasceu para cozinhar. E minha maior incentivo para montar essa escola foi tentar resgatar isso. Então eu tenho parceiros lá, professores parceiros que pensam como eu E é uma, realmente uma coisa que me realiza, né? Aquela frustração de não... Né? Aquele, a gente tem aquele sonho quando começa na música, né? Que vai fazer sucesso, vai viver disso e tal. E a gente acaba, em certo momento, se frustrando um pouquinho. E eu consegui resolver essa minha frustração colocando a comida na vida e encarando a comida dessa forma. Né? E é sempre muito legal, tenho sempre muito feedback dos alunos. Inclusive o Troy aqui, hoje em dia, é exímio cozinheiro.
Não, né? Também não, né?
Acabou de cortar o dedo aí.
Eu sou prova viva aqui, quero falar só um pouquinho rapidinho. Sim. Só do Tsukasa e do Léo, é muito legal. Já fiz alguns cursos lá, são cursos rápidos, assim, e é a cozinha real mesmo, sem essa glamourização que você falou, mas com dicas bem práticas, assim, e vai direto ao ponto, né? E é muito legal mesmo. Eu, cada dia que passo, sou mais apaixonado por culinária e por cozinhar, porque é uma coisa realmente que faz parte do nosso dia a dia, né? Não tem glamour nenhum, né?
Assim, exatamente. E eu tenho muitos cases legais lá de pessoas que, inclusive, se curaram de depressão e coisas do tipo, utilizando a cozinha como um gatilho. Uhum. Porque o nosso trabalho lá é tentar dar segurança para as pessoas, né? E acaba que a pessoa, quando ela começa a ter segurança, começa o ego a trabalhar de uma forma positiva, né? E acaba encontrando uma válvula de escape sempre muito legal. Então, na verdade, eu sou apaixonado por tudo que eu faço profissionalmente, tanto tocar quanto a cozinha, enfim. Me encontrei, e é bem legal.
Mas aí, na sua memória afetiva, você lembra como é que você começou a aprender a cozinhar? Ou como é que você achou que seria esse caminho?
Olha, diferentemente da música, eu não tive muito uma influência de familiar. Eu tive influência da minha avó, de uma das minhas avós. Eu sou filho de portugueses, né? Então, eu tenho meus natais ali com bacalhau da avó, essas coisas, né? Assim e tal, aquela coisa de português. Mas eu entrei na cozinha fundo por causa do vinho. Eu sempre fui apaixonado por vinho. Sempre estudei sobre vinho desde muito cedo, assim. E aí eu comecei a sentir a necessidade de começar a conseguir harmonizar as coisas, conseguir entender como uma coisa funciona com a outra, tal. E eu me senti obrigado a aprender a cozinhar de verdade, né? E aí foi uma época da minha vida que eu me internei, né? Eu vim para Curitiba para isso, inclusive, né? Eu tinha uma outra carreira lá, além da música, em Brasília, que eu larguei mão e vim para cá. Tive a sorte de poder, os primeiros 8 anos de cozinha, poder trabalhar com muita gente. Trabalhei muito em restaurante, tanto aqui quanto fora, até conseguir chefiar o meu primeiro restaurante, né? E consegui pegar muita experiência, enfim. Hoje em dia continuo com vinho do meu lado, né? Tem aula de vinho na escola também, faço carta de vinho para alguns lugares aí, mas a parte de cozinhar tomou completamente a frente e a minha paixão.
Que maravilha. E eu queria perguntar para vocês agora, como é que vocês, pais da Maria Clara e do Pedro, como é que vocês tratam a arte e a cultura com eles? Que passos vocês, aquilo que vocês querem trazer para essas crianças? Pedro é pequenininho ainda, né? Mas tem lá uma sonoridade, né?
Tem, adora, gosta muito, né? Gosta muito de música, e quando vê na televisão ou o próprio violão em casa, ou tem um estúdio em casa e quer subir, se deixar, quer subir todo dia, tem piano lá, né? E, enfim, quer tocar tudo. Mas ele, o que eu noto nessa fase inicial dele, não tem nem 2 anos ainda, né? Neném praticamente. Gosta muito. E outras crianças que eu percebo quando eu vou tocar, que também estão na plateia, gosto muito da percussão, sabe? Eu fico assim, bobo de ver como, às vezes, o próprio meu filho mesmo, às vezes, ignora que teu pai tá ali tocando violão e cantando e vai direto na percussão.
Quer batucar, né?
Quer batucar e bateria. É assim, é primitivo mesmo. É muito legal essa percepção. Eu fico feliz que goste de música, que se interesse, não sou de forçar nada, nem nunca vou forçar, quero que isso venha de uma maneira natural, mas eu, independente de ser meu filho, eu sempre recomendo a qualquer um, que é muito bom realmente, como diz lá a música do Caetano, é muito bom tocar um instrumento, é muito legal para você, para tua vida profissionalmente, sei lá como cozinhar também, é muito importante para tua vida, para teu dia a dia. É uma coisa muito legal, é que vale muito a pena. E tenho medo disso, de às vezes botar uma pressão. Não, tem que estudar isso, vamos começar desde cedo. E às vezes pega um trauma ali, pega uma birra e daí só de raiva não quer fazer, né? Acaba se boicotando. Mas é isso, gosto muito de música, fico muito feliz e quero, trabalho cada dia mais também para deixar um legado assim mesmo, familiar também, né? É uma disputa de fala, puxa, de você tem que fazer o que te faz feliz também, porque isso também vai refletir, né? Acredito eu no seu filho mais tarde, ele vai entender também o que as coisas que a gente gosta, né, de fazer.
Sim.
Acho que é isso.
Legal. E com a Maria Clara, como é que é?
Maria Clara um pouquinho mais crescidinha que Bruno, né? Ela já tem...
Que
Bruno. É Bruninho. É porque eu apelidei o filho dele de Bruninho.
Ah!
Foi.
Que um dia a gente voltando de um show...
Histórias de
bastidor aí. A gente voltando de um show...
Bruninho.
Já bebendo um pouquinho, e aí... Eu falei Bruninho, ele começou a falar Bruninho, e virou Bruninho. Mas o Pedrinho, enfim. É, a Maria Clara um pouquinho mais crescidinha, né? Tem 7 anos já. Mas ela se interessa bastante por música, a gente, tanto eu quanto a mãe dela, a gente tenta influenciar ela com coisas legais para ouvir, deixa ela livre também para ouvir coisas de criança, né, e ela é uma criança realmente criança, né, eu fico preocupado um pouquinho com esse processo que está rolando de a pessoa virar adulta cedo demais, né, a gente tenta manter ela criança e ela compra essa ideia, e ela curte muito nossos shows, ela foi no nosso primeiro show, né, o show em horário que ela pode ir, ela quer ir em todos. Né? Então, ela show cedo, ela tá mesmo, lá. Então, no nosso primeiro show do Troia os Calvos, ela tava lá. É, também foi lá pra bateria. Ela era mais novinha, né? Já tinha uns 4 anos, foi pra bateria. Depois voltou aqui. E sempre que tem um show que ela pode ir, papai, eu quero ir no show, ela adora. Né? Inclusive, uma das músicas do Troia os Calvos, né? Que é o Deixa o Cão Latir, que é o nome do disco que a gente trabalhou ali, né? É, foi uma das preferidas dela durante muito tempo, era inclusive o despertador lá de casa, mas assim, um tempo sem conseguir ouvir a música, né, porque despertador dá trauma, mas enfim, a gente incentiva e eu sempre deixo ela demonstrar vontade de querer aprender ou não. Sim. Então tem fase que ela quer aprender, a gente começa a ensinar, mas aí é um pouco mais complicado, é trabalhoso, é criança, não tá com essa paciência, e aí morre um pouquinho, depois volta de novo, então eu acho que é uma coisa natural, né, quando ela tem influência em casa, quando a pessoa tem influência em casa, naturalmente ela vai despertar a vontade dela de querer estar junto, né, desenvolver. E aí, fazer disso uma profissão ou não vai depender da vontade dela e da vida, né? Eu nunca vou forçar nada a ela, com certeza não.
E é do clima também da criança, né? O meu filho, às vezes, eu pego o violão, ele começa a dançar e já começa, né, bater palminha e querer dançar. E às vezes eu pego o violão, ele começa a chorar, pega o meu violão e quer que eu guarde dentro.
É a vibe da criança.
Não é naquela hora, né?
Somos tempos,
somos tempos.
Muito legal.
Eu não me aborreço, não.
Chegou a hora da gente convidar, pedir para vocês fazerem um convite bem especial aí para os nossos ouvintes, falar um pouquinho desse show de sábado.
Legal. Então, queria, né, começar agradecendo aqui, agradecer você, Mari, e agradecer também aí os ouvintes da Rádio Cultura. E convidar vocês todos para irem assistir o nosso show aí esse sábado na Casa Quatro Ventos. O show vai acontecer ali às 8 horas. E é um show muito importante para a gente, de música autoral, que reúne uma história grande de vários compositores que estão ali junto com a gente. Uhum. A banda que também carrega muita história, cada um com a sua história pessoal e a gente como uma história conjunta também. E é um show amadurecido já, com novidades, mas amadurecido, assim, a gente... ensaiou muito e também tocou muito ao vivo, então é uma boa oportunidade para quem quiser conhecer a gente ver ao vivo, além dos vídeos aí na internet. Eu recomendo, vamos fazer esse show com muito prazer, espero que quem for lá também tenha muito prazer de assistir e curtir esse momento com a gente.
É um show intimista, né? São 60 lugares ali, então vai ter eu acho que vai ter uma atmosfera bem legal, né? E o nosso som vai casar bem legal com o local, acho que vai ser um programa interessante pro pessoal aí.
Um espaço cultural também muito, muito legal, muito interessante, que está tendo muitos shows e eventos bem legais, assim, Então, vale a pena ir pela gente?
Pela casa. Pela casa.
Que maravilha. Troy e Léo, muito obrigada por terem vindo aqui, por terem compartilhado um pouco de tantas histórias. E prepara a última para a gente encerrar, opa, que é inimaginável,
vamos,
né?
Vamos lá.
Só quero agradecer aqui a companhia e a audiência de quem nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM930. Lembrando que o show de Troy e os Calvos é neste sábado, 31 de agosto, às 8 horas da noite, na Casa Quatro Ventos, que fica na Rua da Paz, número 51. Todos convidados, a gente se vê lá certamente neste sábado imperdível aí para todo mundo. O Cultura Revista de hoje fica por aqui, mas eu volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da cultura, a mais livre de todas.
Um dia eu vou me perder, eu vou entrar fundo, eu vou atravessar a fronteira mais escura do mundo. Um abismo nublado pode estar tramando algo inimaginável, inimaginável. Eu vou fazer turismo dentro do próprio organismo. Eu vou me aventurar no meu centro. Não posso fugir de mim se só tenho saídas pra dentro. Eu vou me aventurar no meu centro. Não posso fugir de mim se só tenho saídas pra dentro. Um dia eu vou me perder, eu vou entrar fundo, eu vou atravessar a fronteira mais escura do mundo. Um abismo nublado pode estar tramando algo inimaginável, inimaginável. Eu vou fazer turismo dentro do próprio organismo. Eu vou me aventurar no meu centro. Não posso fugir de mim se só tenho saídas pra dentro. Eu vou me aventurar no meu centro. Não posso fugir de mim se só tenho saídas pra dentro. Eu vou me perder, eu vou entrar fundo, eu vou atravessar a fronteira mais escura do mundo. Um abismo nublado pode estar tramando algo inimaginável, inimaginável. Eu vou fazer turismo dentro do próprio organismo. Eu vou me aventurar no meu centro. Não posso fugir de mim se só tenho saídas pra dentro. Eu vou me aventurar no meu centro. Não posso fugir de mim se só tenho saídas pra dentro.